UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está ouvindo a Rádio UFMG Educativa, 104,5 FM, uma parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais e a empresa Brasil de Comunicação, EBC. Eu sou Elias Santos e o nosso programa é o Conexões, que traz cultura, cidadania e ciência nas ondas do rádio. Bom, estudos apontam que durante os meses de dezembro e janeiro, o nível de estresse do ser humano chega a aumentar 75%. O período é marcado pelo excesso de álcool, excesso de comida, além de encontros familiares, muitas vezes indesejáveis. Esta obrigação de transparecer felicidade pode desencadear em uma síndrome do coração após feriado. Muitas vezes confundida com emoções de final de ano, a doença pode ter consequências sérias e deve ser tratada com atenção. Para falar mais sobre esse assunto, nós conversamos agora com o professor de psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, André Luiz Freitas Dias, que está ao telefone na ponta da linha para conversar com a gente. Bom, antes de tudo, professor André Luiz, muito obrigado pela presença aqui conosco e um bom dia, professor.
Bom dia, Elias.
Bom, professor, esta tal da síndrome do coração após feriado, é uma coisa nova ou isso já existe há mais tempo? O que, que é isso, hein, professor?
Elias, a síndrome do coração, né, de final de ano, isso, na verdade, ela já existe há mais tempo e ela vem sendo tratada como melancolia de final de ano. Até tem um nome científico para essa síndrome, que a gente chama de Holiday Blues.
Holiday Blues? Por
isso,
quê, professor?
Holiday Blues. Ah. Que, na verdade, são sentimentos, são emoções de desconforto causadas não só em final de ano, mas também em feriados, sabe, isso, um pouco mais prolongados, que causados por um excesso de estresse, né, devido a sucessivas comemorações, o desconforto da solidão em si, o fato, né, de essa época, é uma época normalmente bastante saudosista, né, para muitas pessoas. E muitas vezes se encontrar com o passado não é uma coisa que traz tanta satisfação para muitas pessoas, né?
Sim, sim, verdade. Professor, tem idade para essa tal da melancolia do fim de ano, professor?
Não tem uma idade específica. Normalmente a gente fala que, assim, estudos demonstram que essa melancolia de final de ano, né, ou Holiday Blues,
isso,
ela normalmente acontece, ela começa a acontecer na idade adulta, por volta dos 30, 40 anos em diante, mas podendo também ser identificada em idades mais precoces, sabe, crianças e mesmo, né, adolescentes apresentam por vezes esse distúrbio, esse transtorno.
Ok. Professor, notado isso, o que que a gente deve fazer, o que que pode ser feito, professor?
Pois é, algumas situações, elas podem servir de armadilha ou podem mais potencializar essas situações.
Ah, legal. Vamos lá, então.
Uhum. Por exemplo, normalmente, como a gente mesmo colocou, que essa época é uma época um pouco mais saudosista, né?
Isso.
Existem algumas pessoas que não, né, sem estarem preparadas, elas se dispõem, por vezes, a reviver o passado, reencontrando com pessoas, né, revivendo situações já vividas, entendeu? E muitas vezes a gente aconselha as pessoas que evitem esse tipo de coisa sem um devido preparo. Esse devido preparo, ele pode ser alcançado com um processo terapêutico acompanhado de um acompanhamento psiquiátrico também. Às vezes o uso de algum medicamento, ele pode auxiliar nesses casos, entendeu?
Sim.
Então, normalmente, o principal conselho, a principal orientação que a gente dá é evitar algumas situações de estresse ou evitar algumas situações de recordação, sabe, ou de rememoração, sem estar necessariamente preparada emocionalmente para isso.
Professor, isso requer muita maturidade, sabe por quê? Eu estava pensando nisso, né? Por exemplo, existe uma ditadura de que a gente tem que se encontrar no final de ano e tem que ser todo mundo feliz, né? No encontro, é a família e tal, isso e aquilo. Como é que a gente faz com isso, professor? Porque a família, às vezes, até nos obriga a nos encontrarmos e encontrar com pessoas, parentes, que às vezes a gente não quer encontrar, não quer, né? Ou vai relembrar. Como é que a gente faz, professor?
Ou até viver, né, Elisa, situações, por exemplo, há pouco tempo, uma pessoa comentou comigo que Na verdade, ela vinha, né, passando por uma situação de bastante dificuldade, do ponto de vista profissional, do ponto de vista financeiro e tal. A pessoa, ela vinha evitando contatos sociais generalizados, tá, né, ao longo de todo o ano. E que ela vinha apresentando uma ansiedade muito generalizada, justamente por ser essa época do ano, uma época onde que a pessoa é massacrada com uma série de encontros, e encontros esses que normalmente há um apelo comercial muito grande.
Verdade.
As pessoas se presenteiam e tal. Entre aspas, segundo as palavras dessa pessoa mesmo, ela dizia: nesse momento a minha condição profissional e a minha condição financeira, ela será exposta, né? Então então são vários amigos ocultos, né? São várias festas, né, de final de ano, seja na empresa, amigos, né, de uma forma geral e tal. E a pessoa, ela com uma certa dificuldade em dizer não, né, para algumas dessas situações. Normalmente o que a gente orienta, o que a gente aconselha, é que a pessoa ela possa, sim, sabe, se posicionar, evitar a situação. Obviamente não seria, vamos colocar, não seria a melhor opção,
tá,
mas, né, o melhor seria a pessoa, ao longo do ano, ela se tratar para que, nessa ocasião específica, ela pudesse lidar com essa situação adversa de uma forma mais preparada, né, um pouco mais emocionalmente consistente. Mas se isso não é possível, se a pessoa ela não despertou para isso ao longo do ano, o melhor, sim, às vezes é evitar, sabe, ou aproveitar esses momentos de uma maneira mais específica. Agora, lembrando também,
tá,
Elias, o seguinte, que tem algumas pessoas, pelo contrário, que têm dificuldade nesse final de ano, por acharem que esse final de ano são épocas de muita solidão.
Isso.
E aí, nesse caso, a orientação ela vai ao contrário, entendeu? Sugeriríamos para essa pessoa evitar de ficar sozinha, entendeu?
Okay.
Que ela procurasse mais contatos, mais redes sociais, entendeu? Às vezes a pessoa, por exemplo, ela não tem família ou ela não tem pessoas próximas com quem compartilhar esse momento. Então a gente aconselha que a pessoa também, ao longo do ano, ela vá se preparando, mas se não for possível, que ao final do ano ela possa se expor a contingências um pouco mais diferentes.
O senhor falou sobre rede social, não é?
Isso.
A gente tem hoje a internet, o acesso à internet. Essa é uma rede social que o senhor aconselharia para as pessoas, principalmente está muito sozinha e tal? Na internet vai conseguir encontrar pessoas também nessa mesma situação? O que o senhor...
Isso. Ela vai conseguir. Eu acho que a gente não pode ser ingênuo de achar que a pessoa não vai conseguir, mas não seria o mais recomendável, não. A gente normalmente tende a estimular o contato real das pessoas.
Ou então utilizar a internet para encontrar com a pessoa, né? Marcar um horário, alguma coisa assim, né?
Pode ser. Guardadas,
óbvio, os cuidados,
os devidos cuidados e as devidas precauções, sabe? Mas, porque a gente também sabe que nesse final de ano é uma época em que várias pessoas acham, né, oportuno abusar de pessoas nessas condições.
Isso.
Né? Eu acho que com o devido cuidado, com a devida precaução, pode ser uma opção. Pode ser uma opção.
Tá bom. São 10 horas e 48 minutos. Nós estamos entrevistando ao vivo o professor do Departamento de Psicologia, André Luiz Freitas Dias. Nós estamos falando a respeito deste final de ano, do que muitas vezes as pessoas chamam de síndrome do coração após feriado, mas o professor nos indicou melancolia de fim de ano ou holiday blues, que já acontece há muito tempo, né?
Isso.
Não é uma coisa da moda agora, não é, professor? Não é nada disso, né?
Não é uma coisa da moda, não.
Tá. Professor, vamos pensar o seguinte: o álcool, ele pode potencializar essa situação, professor?
Pode potencializar essa situação, né? Então, uma pessoa que ela já tem uma tendência, digamos, um pouco mais melancólica, né? Uma tendência um pouco mais à melancolia, ao saudosismo, uma pessoa que tem uma tendência até a quadros depressivos, ela pode, de fato, ter uma situação potencializada com álcool. É interessante que normalmente a pessoa faz o uso do álcool numa tentativa contrária, né? A pessoa ela quer justamente reverter a situação, mas acaba piorando o quadro fazendo uso excessivo de álcool. Isso é um cuidado que as pessoas elas devem ter realmente.
Essa cumilância também, professor, comer de tudo, esse monte de coisa também é meio pesado, né?
E muitas vezes, Elias, é uma fuga, né? É uma esquiva que a pessoa tem, o álcool, a comida, muitas vezes a droga também.
Isso. Né?
Então a gente vê que nessa época essas vias, digamos assim, entre aspas, alternativas, né? Essas vias de fuga, sim, elas se tornam vias um pouco mais viáveis para algumas pessoas. E como eu comentei a respeito da internet, eu preciso que também tenhamos muito cuidado nesse momento, porque existem muitas pessoas que, sabendo disso, tomam proveito ou aproveitam essa oportunidade para lucrar, né, em cima disso.
Tá bom. Professor, o assunto é muito interessante, mas, por exemplo, a pessoa que está nos ouvindo e que é uma pessoa tranquila, que convive bem com esse final de ano, não tem esse estresse, mas que uma pessoa, de repente, um filho, uma mãe, um avô, um parente, a gente sente isso. O que que a gente, né, deve fazer? Essa pessoa, por exemplo, que está mais tranquila, mais equilibrada emocionalmente, o que que ela pode fazer para ajudar essa outra pessoa na sua família ou no seu ciclo de amigos?
A primeira coisa eu acho importante, Elias, é identificar o padrão dessa pessoa ao longo do ano,
tá,
entendeu? É a primeira coisa. Então, se a pessoa ela tem já um padrão de isolamento, se ela tem um padrão já de melancolia, um padrão, né, de esquiva nesse sentido, eu acho que nesse momento, primeiro não esperar que esse momento ele aconteça, eu digo, no dia 24,
ótimo,
no dia 25, ou no dia 30, 31 ou primeiro, entendeu?
Tá.
Que a pessoa ela possa, um pouco antes, já começar a incentivar a pessoa à exposição a outras contingências da vida, entendeu? Obviamente, pessoas, né, da confiança, ou pessoas mais próximas, eu digo afetivamente, com um valor afetivo, né, maior para essa pessoa, eu acho que seriam as pessoas mais recomendadas para fazer isso, entendeu?
Tá bom.
Sabe? As pessoas ao contrário também, né, que vêm de um padrão de muita euforia ao longo do ano, e que nesse momento, por algum motivo, né, por não terem parentes próximos, ou não terem, né, familiares ou amigos, né, numa determinada cidade, por exemplo, tem pessoas também que sentem essa melancolia de final de ano, ou holiday blues, em decorrência, por exemplo, a pessoa trabalha no dia de Natal, ou trabalha até muito tarde, não pode ir para a sua cidade Natal, alguma coisa nesse sentido, e a pessoa fica muito deprimida. Então também seria interessante criar vias alternativas aí, ou contingências diferentes para essa pessoa, sabe? Então, né, chamando essa pessoa para o convívio, né, às vezes a pessoa tem dificuldade de entrar em contato com novas redes sociais, então tentar facilitar um pouco isso, entendeu?
Tá.
Mas de qualquer maneira, grosso modo, assim, temos um controle relativo sobre isso, né?
É verdade.
Então, se não for possível ajudar, uhum, em certa medida, a melhor alternativa é procurar um profissional, né, ou os profissionais especialistas da área. E no caso, um terapeuta e um psiquiatra que poderão dar um auxílio um pouco mais pontual e um pouco mais específico, né?
Ok. Professor, para finalizar, durante um tempo, quando eu trabalhei na Rádio Confidência AM, a gente tinha muita divulgação do Centro de Valorização da Vida para as pessoas, né? Eu trabalhava de madrugada, muitas pessoas ligavam para o CVV. Esse é um bom serviço também, professor?
Eu acho que sim. Hoje em dia, temos o CVV, temos inclusive algumas universidades e alguns outros centros de apoio, sabe, para essas pessoas. Existem algumas ONGs também prestando serviço nessa direção. Eu acho que a pessoa, ela não terá tantas dificuldades assim de encontrar esse auxílio, não, entendeu?
Tá bom. Sabe? Ok. Bom, professor, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui conosco, né? É um assunto delicado, mas que a gente precisa tratar, ainda mais num canal educativo ligado à universidade. Então, muito obrigado pela disponibilidade neste final de ano da gente conversar sobre esse assunto, viu, professor?
Um prazer, Elias.
Tá bom. Um bom fim de ano, professor, e sem a ditadura da felicidade, né,
professor? Isso mesmo.
É um dia pro outro, né? Uma coisa
isso.
Assim. Vamos pensar assim com calma, né, professor?
Isso mesmo, Elias. Então, um prazer tá e um abraço a todos, a você e aos ouvintes.
Tá, João. Grande abraço, professor.
Um abraço.
Esse foi o professor André Luiz Freitas Dias, que, né, simpaticamente nos atendeu para conversar sobre esse assunto. Aliás, um assunto que nasceu dentro de uma conversa na redação, né, na produção da Rádio FMG Educativa. As nossas estagiárias, né, a Marcela Viana, a Bruna Sobreira, estavam conversando sobre isso, né, dessa tal da síndrome do coração após feriado, que viram isso em algum lugar, aí começamos a puxar um pouco o assunto e chegamos aí à melancolia de fim de ano e ao holiday blues, ou seja, isso não é uma coisa da moda que tem agora. Porque tem isso, né? Às vezes aparece agora, ó, síndrome da moda e tal, isso aqui. Não, isso acontece mesmo. E é muito difícil, e é muito complicado lidar com isso, porque há uma, né, como eu usei a expressão, uma ditadura mesmo das pessoas serem felizes nesse final de ano, no verão todo mundo tem que ser feliz e tal, isso aqui. Então, vamos com calma. Nós falamos do Centro de Valorização da Vida, né, o CVV. O telefone de contato é o 141, Centro de Valorização da Vida, 141, ok?
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.